Live from Studio 60 on the Sunset Strip, it's Friday Night in Hollywood.
Oi!
Tudo bom, gente?
Estamos aqui para falar de séries canceladas na primeira temporada, e a série escolhida desse mês foi
Studio 60. Studio 60, homenagem à Samara.
Em
a gente sempre homenageia quem ouve a gente.
E homenagem a uma outra pessoa que ama Studio 60, que eu acho que é a única pessoa que eu conheço que assistiu duas vezes a série. Então,
verdade.
Falando francamente novamente conosco, está a nossa amiga Carla. Olá,
oi,
Carla. Seja bem-vinda novamente.
Obrigada, gente. Uma grande alegria estar aqui com vocês.
Imagina.
Não, ela brigou para participar desse podcast.
Muito obrigada. Ninguém queria participar.
Não, não é verdade.
Tá aqui.
A Carla ligava e falava, mandava e-mail. Se você não me colocar para participar, participar desse podcast, nossa amizade está encerrada.
Não, eu mandei, acho que não quis saber todos, mas tudo bem.
Bom, aí fica aquela polêmica, né? Por que Studio 60
foi cancelado?
Não, querido, foi porque não tinha audiência mesmo.
Não, então, a polêmica
é que foi simplesmente...
Mas olha só, 30 Rock também não tem audiência e foi cancelado, e não foi cancelado.
Como assim não tem audiência?
30 Rock não tem
audiência.
Não, não é uma boa audiência.
Tá.
Gente, ele é do canal de TV que tem a maior audiência dos Estados Unidos e ele não cumpre a meta do canal.
Ah,
ele tá lá pelos
que
prêmios que ele ganha.
Pra ele continuar fazendo o que ele tá fazendo?
Não, eu acho que é mais pelos prêmios que ele ganha. Vocês viram aí no Emmy o quanto eles levaram.
Mas na verdade, Studio 60 não é só isso. Ele é meio divisor de águas. Tem gente que gosta,
interessante,
tem gente que
coisa. O 30 Rock também é sobre programa de televisão, né? Será que
também
tem alguma coisa assim que o povo americano não gosta
e
de ver bastidor de TV?
É que eu
acho
que talvez o 30 Rock, ele leve a coisa pra um lado mais cômico e mais leve. É uma comédia de meia hora.
O Studio 60,
então,
ele tem um drama legal. Né?
Já o Studio 60, ele tem uma coisa de mais gerar polêmica, de fazer crítica. Ele tem a sua parte cômica, mas não é uma comédia muito rasgada. É uma coisa mais contida.
É mais pra aquela coisa do que muita gente chama, muitos críticos de intelectual.
Não, então, aí pode ter sido um tiro no pé também, porque querendo ou não, eles falam mal dos americanos.
Ele fala mal de todo mundo, né? Ele critica
o
governo, critica a TV, critica a guerra, critica todo mundo, né?
Sai
de todo mundo. Que coisa história, a teoria é bonitinha, mas na prática, são poucas pessoas que realmente pegam isso pra valer. Quando você vai ser militante, quando você vai falar das coisas, etc.
Sim. Ainda mais falar mal do meio que você trabalha, né?
A audiência é pequena porque são poucas pessoas que acreditam nisso, são poucas pessoas que gritam e falam, por que acabaram com uma série tão boa?
Não, ou então são poucas também as pessoas que entendem o contexto, né? Porque, olha só, se você pensar, ele trabalha em TV e ele tá criticando TV, é bom pra quem gosta de TV, é bom pra crítico de TV, mas pra audiência às vezes é muito difícil.
Rock, por exemplo,
tem palhaçada
do lado cômico, o pessoal acaba se identificando de alguma forma. Agora, Studio 60 tem, e tem aquela coisa, diálogos super rápidos, aquela tensão danada.
Não, super rápidos
drama
e enormes.
O
sim
drama.
É, não é só isso, é muito
pra quem trabalha em TV, pra entender mesmo.
Olha, eu vou te falar que você gosta, o Caio gosta, porque eu acho que vocês entendem muito mais a linguagem do que o seriado fala. Porque eu fico a maior parte do tempo perdida. Tem coisas que eu não entendo.
Não,
até
mas
na tradução
ficava
lá das
assim,
dálias, né?
Vezes.
Falou assim, as dálias não estão aqui. Eu falei assim,
não parece
são
que tem
as
um
pessoas
monte
que carregam um cartazinho com os nomes, né? Assim,
na verdade,
com os textos.
É um
cartaz. Chama Dália,
o
cartaz.
Dália.
E sabe por que é Dália?
Sabe, Dália também pode ser traduzido como a segurança da Luciana Gimenez.
Por que é inglês? Por que é inglês isso? Porque eu não prestei atenção na hora.
E
mas
no Brasil,
o cara que fica
chama,
segurando.
É,
é
o papel.
É
o papel. Aqui no Brasil, eu não sei o nome lá, mas aqui no Brasil chama Dália porque é uma flor. E no começo da televisão tinha várias dessas florzinhas que eles colocavam na beira do estúdio e em cima dessas flores eles apoiavam essas.
Mas tem os termos de TV? Quer ver, ó, um outro termo. Você sabe o que é gaveta, né, Carla?
Claro. Vocês
sabem o que é gaveta?
É negócio que vai lá no armário.
É. Em TV é outra coisa. O que mais que tem? Tem uns bastidores, umas palavras aí que...
Ah, tem muita coisa. Até a própria questão da audiência do primeiro episódio. No primeiro,
caiu, né? Caiu a gravação. Sabe o que que é?
Caiu a gravação.
Tem um monte de coisa aqui.
A questão do share, do rating.
Será que quem traduziu
audiência
tinha noção de tudo isso?
Algumas coisas
porque,
sim, outras
vocês que assistiram e viram a legenda.
Algumas
tava
sim,
os termos
algumas sim
e
outras
encaixando
não. Algumas sim, outras não. Porque quem... Mas isso é normal, né? De todos os seriados.
Eu acho que...
Tipo, Ugly Betty também é um seriado difícil de traduzir, porque cita muita coisa de moda. Então tem umas coisas que você vê... Que, assim, você gosta daquilo. Você lê, você sabe que é. Aí você vê na legenda que os caras traduziam. Mas é normal.
Eu, por exemplo, achava um absurdo o pessoal traduzir book, que é a revista, né? Montada como boneco. Só que eu descobri que é assim que se chama a revista. Então aí eu fui interpretar, ah, tá, então traduziram certo. Mas pra mim, que não sou do meio, é uma coisa estranha, entendeu?
Mas tava soa estranho. O que eu vi, tava melhor do que as da Warner, né? A Warner tá bastante
Warner,
falha,
né? Ah, sempre tem.
Não, olha, depois de ver Warner. Os DVDs lançados...
Bom, fica a dica de como a gente assistiu o Studio 60, né?
No YouTube,
aquela locadora bem famosa, Slife Corps. Você já alugou o filme? Lá.
Eu alugo
vários.
Eu
tenho.
Beijo pra vocês. Continue
São
fazendo
ótimos.
Nossa vida feliz.
Eu alugo sempre. Esse fim de semana eu aluguei tantos, gente.
Bom, vamos falar dos personagens. Nós temos nossa amiga Jordan, que participou do Jack and Jill, ela é mais famosa,
fofa.
Amanda Peet.
Amanda Peet.
Muito, eu adoro
Esse
ela, gente.
Fantástico, eu não gostava tanto dela.
Eu adoro.
Eu comecei a gostar
sempre
muito.
Sempre gostei dela.
Ela devia ter uma série só dela.
Muito, ela é muito
gente,
boa.
Gente, posso falar uma coisa?
Claro.
Todo mundo criticou bastante a Amanda Peet em Studio 60.
Não, todo mundo critica
ela
sempre
não...
ela, no Arquivo X, no Studio 6.
Mas só que assim, até no Jack and Jill, mas só que... Falando que ela não demonstrava essa coisa de presidente, que ela não convencia. Vou falar uma coisa. Acho que no começo da série, nos primeiros episódios, ela entrava e falava assim, não, é isso, e acabou. Eu falava, nossa, que mulher poderosa, né? Realmente, tal.
Ela sim,
mas ela foi decaindo. Ela foi
decaindo.
É que ela foi se apaixonando pelo cara também, né?
Foi mostrando o lado humano.
Não sei, eu acho que foi uma balança. A hora que o Jack começou a subir, porque o Jack, ele era apagado. Aí ele começou a ter um ganho ali na série.
Mas você percebe também que quando ele começa a subir, ele também começa a virar uma pessoa um pouco melhor?
Só que ela, em vez de manter o ritmo, eu acho que ela decaiu total em interpretação.
Eu acho que a gente que começou a ver mais o lado humano dela.
Porque quando as mulheres ficam grávidas, elas ficam desse jeito, né? Ó, só avisando, tá cheio de spoiler. Principalmente porque a gente viu a temporada inteira e é sem limites.
Só tem uma, queria vergonha na cara e ver também antes de ouvir, né?
É uma só. Uma temporada, desculpa, não vai dar.
Não tem nem como. Inclusive, entrando aí na questão dos personagens, o próprio Danny, que teve todo aquele problema com drogas no começo, do problema dele não poder fazer o filme, os dois estavam em decadência, ele e o Matt.
O Matt tava ganhando prêmio, mas
tava pobre, né, gente? Tanto que ficou claro.
Eu acho que ele tava bem, ele só foi acompanhar o Danny, porque o Danny tava numa situação precária e não ia conseguir fazer nada, porque não tinha conseguido financiamento.
Eu acho que foi mais pra ajudar o amigo mesmo.
Eu acho que ele tava bem, por causa do
prêmio. Eu acho que ele não tava tão bem assim,
claro que no Studio 6 ele tava bem melhor, mas só que assim, aquela coisa...
Ele ia ser o roteirista.
Você tem um saláriozinho e dá pra passar mesmo,
né? Você não tá queimada na indústria inteira.
Mas olha só, veja bem, se você tivesse na situação dele, você também não iria? Eu ia.
E o quê?
Ó, você trabalhou num programa de TV, você era roteirista, de repente você sai por uma série de problemas, e aí depois o programa começa a ir mal, tem aquele problema todo ao vivo do roteirista que era chefe dele, e aí de repente chega lá a mulher e fala, não, para esse programa dar certo, vamos chamar tal e tal fulano. Se viessem te fazer o convite, depois de tudo que você passou lá, você aceitaria ou recusaria?
Depende. Dá
pra
ser.
Eu ia.
É difícil.
Dá.
Eu ia só pra...
Do jeito que eu me coloquei na pele.
Não sou rancoroso.
Eu ia. Desse, do jeito que foi no caso dele.
E sabe o que é o mais engraçado? Eles defendem tantas coisas assim no seriado, de falar, ai, minha honra, meu isso e meu aquilo, eu acredito nisso, então não vou pedir desculpa, etc, tal. E eles saíram brigados com o Jack porque eles acreditavam numa coisa e eles voltaram.
Mas isso é extremamente comum em TV.
Fica lá defendendo toda uma bandeira e aí...
Isso é realmente comum em televisão. Isso realmente acontece. É um universo mágico. É um universo aquela tensão.
Não, mas
vocês
podem ver a Carla.
É o que empolga ali em Studio 6. Aquelas questões do Switcher, até do primeiro dia, do cara lá falando.
Switcher é onde é feito
controle,
corte, sabe?
Onde é feito corte.
Quando você assiste a TV, não corta de uma câmera para outra.
Olha, monta um glossário.
Vamos traduzir. Ilha de corte. Facilita?
Ah, obrigado. Muitas
toda aquela questão é muito 30 real.
23 segundos. Pô, vocês passaram 23, não, faltou 20. Você
me faltou 2 segundos.
Faz, nossa.
Fala pro guitarrista fazer assim, dá um acorde na guitarra e segura 20. Pronto, pronto.
Traduz.
Não, porque não tem a banda ao vivo. Aí tá assim, falta 20 minutos que a gente vai fazer.
Fala pra esse cara fazer um solo.
Falta 20 segundos, tá, não sei o quê. Falta pro guitarrista soltar um solo.
O programa, o método quase derrubou o programa inteiro por causa daqueles 20 segundos. Daí eu queria mudar todas as sketches por causa daquilo. E é realmente assim. É isso que é fantástico. E isso eles conseguiram traduzir muito bem. Então, no meu caso, me enganchou completamente a série. Não, não teve como. No primeiro, eu tinha
que explicar pro nosso telespectador, pro ouvinte.
Oi? Telespectador.
Explicar o que você faz, entendeu? Pra eles entenderem o seu
a sua paixão.
Ah, você é uma fala onde você trabalha.
Na verdade, eu sou produtora, trabalho em televisão com um programa ao vivo todo dia.
Tem então, esquete?
Não tem esquete, é chato pra caramba.
Vai, cara, não, fala assim que vai ter o sobrenome no podcast. Já pensou se teu chefe
ouve? É um programa de debates, não é assim tão legal, mas atenção, não
fala
é,
é, fala super que é,
é super legal, gente.
Eu trabalho no Roda Viva, gente. Pronto.
É muito aquilo, é muito aquela coisa. Se uma pessoa fica doente, você se ferra. Seu chefe, seu diretor vai te matar porque a criatura ficou doente. Você não tem nada.
Pois
a ver,
é, gente, ó. E é tão verdade porque nessa semana eu não vinha trabalhar um dia, eu vim porque a Carla tinha marcado uma entrevista comigo aqui. Que era tipo, a gente sempre precisa de uns personagens pra fazer umas matérias. Aí acho que ela não arranjou, recorreu o amigo. Eu tava em casa, acordei meio-dia, falei um palavrão e vim trabalhar. Só por causa disso, eu não vinha, Carla. Tava muito cansada.
É assim, no desespero a gente vai recorrendo ao que tem. Claro. A gente não tinha o carro, a gente tinha que pegar, fazer o quê?
É, sabe qual era o tema da entrevista?
Lá vem.
Você odeia ser criticado?
É, gente, por que será que eu lembrei do Caio? Fica aí.
Fica a dica.
Ficou uma mágoa no meu coração.
Como a nossa amiga Amanda Pitt era do Jack and Jill, nós temos mais uma pessoa que era do Jack and Jill, a Sarah Paulson. E, por sinal, ela me irritava muito lá. Mas aqui eu acho que ela tá de boa. As imitações dela convencem vocês? Eu gosto, mas assim, convence.
São ela é Juliette Lewis, a Holly
Hunter. A da Juliette Lewis eu gostei.
Juliette Lewis, é engraçado.
A Juliette
agora, uma pessoa que eu não entendia que ela tava imitando. Quando ela tava, tipo, num programa... Não era de notícia junto com o Simon. Sozinha, que ela fazia umas caretas, assim, de uma mulher
eu não
vestida,
sei.
Falando.
Eu acho que é alguma mulher de TV, gente. Lá, mas não é tão famosa pra gente.
Era uma apresentadora dos Estados Unidos.
Mas eu não sei quem é, porque...
Eu não cheguei a ver muita coisa dela, pra dizer.
Eu não cheguei a procurar o nome também. Eu
ela fazia uma cara de cínica,
isso,
não era?
Isso, era o jeito ficava como ela assim, falava, assim.
Com aquele olho de Jack Nicholson, né? Com a sobrancelha levantada.
Bem por aí.
Agora, o criador da série, ele gosta de bastidor, né? Porque a série
West Wing,
que ele fazia antes era The West Wing, que falava sobre bastidores da Casa Branca.
A...
Então o cara gosta de bastidores.
Gosta
repórter...
de mostrar por trás, né?
Tem uma jornalista, acho que é de qual revista? É da US Weekly?
Não, lembro.
É de uma revista famosa, não é da
Vogue.
Eu não lembro.
Você tá assistindo, você é muito
não, não lembro qual que é, mas é uma bem famosa. E aí ela era também do West Wings, né?
Sim.
Ela é uma ótima repórter. As perguntas que ela faz...
Agora,
repórter
sim.
Não, jornalista.
Vamos concordar.
Na verdade, não. A repórter, ela não era do West Wing, eu acho.
Ela era
de outro seriado. Quem era de West Wing era aquela que fez a participação como ela mesma no Studio 60. E até foi o dia que deu tudo errado o programa.
Não, é a mesma.
É a mesma pessoa. Uma é a Christine Latty e a outra é...
Não, aquela é a Annette,
não é?
A Annette do Desperate Housewives,
que tá no dia que dá tudo errado.
Não, o dia que dá tudo errado é o dia que não tem as plaquinhas, que não consegue ler.
Aquele foi muito engraçado.
Nossa, aquele episódio é muito bom.
Não, ela também, mas a repórter também é do West Wing.
As que elas são, mas são duas arteiras,
não tem dinheiro, aí
nossa, eu fiquei com muita dó dela, ela saiu de louca nesse episódio. Foi muito bom, muito, muito bom. E a Lorelai, você ficou feliz dela lá?
Nossa, ela nem percebeu,
mas eu sabia que a Lorelai já nem esquece.
Como são dois episódios.
Ela perdeu a Lorelai na esquete. Sabe quando tá as três? Uma do lado da outra.
Uh-huh.
E aí a Lorelai tá lá no meio conversando.
Eu acho até engraçado
ela
quando ele fala.
Ela só viu a Lorelai no final.
Ele fala errado o nome da Gilmore Girls. Ela é Gilmore Girls.
Não, e o Matt ainda vira e fala. Ah, aqui meu telefone. E dá o telefone pra aquela que faz sua filha também.
Muito safada.
Não,
né?
Essa foi ótima.
Agora focaram no assunto. Quem Matt. É a melhor pessoa do cereal?
Matt.
O nosso amigo Alves.
Credo, gente. Nossa, se você falar assim, o povo vai entender outra coisa.
Gente.
Ai, tem que ser Matt Alves, Matt Alves.
Só pra também dizer
não fica
também,
muito bem, né?
Eu
vou colocar uma etiquetinha de explícito nesse.
Agora o Aaron, ele queria mesmo Matthew Perry pra esse papel.
Queria.
Ele falou, tipo, deixou,
bateu
ele
o pé,
não
fez
deixou.
Beicinho.
Ele falou, assim, não, falou assim, sem ele, né? Foi atrás.
Não tem
e
jeito.
Olha, ele é o melhor, ele rouba a cena, ele não é o Chandler, ele é. O cara no estúdio.
E pra mim, o melhor papel que um Friends fez depois que você
claro, conseguiu né? fazer.
Ele
certeza.
Não é o Chandler. Você olha e você fala, não é o Chandler.
É outra
olha, eu vou te falar só uma coisa: no piloto e no segundo, ele ainda tinha uns trejeitos de mexer com a mão igual o Chandler.
Era, meio
depois,
exageradinho.
No terceiro,
né?
ele perdeu.
Ele perdeu.
Perdeu umas coisas que ele fazia com a mão, parecido com o Chandler. Mas depois ele perdeu. Ele entrou no Matt Albee assim. E ele rouba assim.
Eu acho que é o tempo que o ator tem pra conseguir se desvencilhar. Principalmente que era um personagem que ele fez por 10 anos.
Sabe, né?
E aí
ele coisa do que entrou. O Tinder tinha de todo mundo. Aquela coisa que você olhava pra sua mulher bobão, meio.
Não,
até, não ali ele era dono de si completamente.
Nossa.
Assim, ele não tinha essa coisa.
Parabéns.
De...
Só que eu fico a pensar uma
bobeira.
Coisa.
Fico a pensar. Podcast português.
Fico a pensar.
É um beijo pra Portugal, né, gente? Vamos dar um beijo pra Portugal. Vamos mandar um beijo pra... Um beijo, Portugal.
É, logo mandaremos um beijo à Espanha, né? Então.
Eu não sei mais em que língua eu penso. Esse negócio de ficar estudando um monte de línguas, eu estudo aula de espanhol e começo a falar inglês. Sorry.
Sério?
Sério, eu confundo tudo.
Não, eu falo em espanhol quando eu tô falando francês.
Que legal.
Então, eu falo inglês quando eu tô
Sem
falando espanhol.
Você gosta de ser poliglota, dá nisso, né?
Pessoas doidas.
Eu nunca lembro que francês fala oui. Eu falo si.
E... não tivesse acabado na primeira temporada, o que seria contado na segunda temporada?
Ah, isso tem que ver com o Kid. O Kid que é bom pra fazer. Vocês leram o post dele sobre o fim do The OC? Gente, rende até hoje. Tem muito comentário.
Sabe por quê? Porque, assim, já tava arrastado nessa temporada essa história de amor entre o Matt e a Harriet.
É,
porque,
isso aí
desculpa,
tava...
o último episódio é episódio de final de novela da Globo.
É, não, mas é porque foi...
Mas eles tiveram que
atropelar. Olha só, mas olha só.
Eles tiveram que atropelar.
Pensa assim, será...
Mas precisava ser no último? Precisava ser no último?
Não foi...
Com um episódio triplo ainda por cima, gente. Quem faz um episódio triplo?
Ó, posso falar?
Chato. Eles não tinham o que fazer.
Posso falar?
Não ia gravar mais.
Perguntar mais uma vez, posso falar?
A gente vai pensar.
Eu acho que, assim, aquele não ia ser o final da primeira temporada.
Mas se não
foi o final da série.
Foi o final da série.
Tudo bem, mas e se não fosse?
Aí eu acho que eles não iam ficar juntos. Eu acho que na segunda temporada eles ainda não estariam juntos.
E vai continuar arrastando?
Eu acho que ia.
Arrastando? Porque assim, só. Eu não posso falar que senão é spoiler.
Eu acho que ia, porque eu acho que ainda ia render muito mais o embate deles.
Você viu a segunda do The Office? Você viu a segunda do The Office? Você viu a segunda do The Office?
Não,
você tá na primeira. Mas eu vou conversar sobre a primeira. É arrastação, é igual o Jim e Pam, gente. Não acaba nunca. Você vai ficar contando eternamente que as pessoas se gostam e nunca ficam juntas.
Mas é que é diferente.
Nunca ninguém faz nada, né?
Eu acho que o Jim e a Pam, eles tinham uma amizade legal que dá pra trabalhar numa terceira temporada rendendo mais piada. Eles dois, eles eram meio brigados.
Sabe por quê?
Mas se bem que eles juntos também renderiam umas brigas legais, hein?
Eu tô te falando que não desce, porque eles passam a primeira temporada inteira discutindo por pizza. Por pizza, gente. Eles dois se gostam e eles não se entendem enquanto todo mundo à volta deles está se entendendo. E aí no último episódio, ah, que lindo.
Vamos nos entender, né?
Ah, a gente se ama. Ah, me poupa. A segunda temporada, te juro que eu não sabia pra onde ia. Uma coisa meio The Nine, assim.
Ah,
não
eu não sei. Eu acho que...
Você fica contando todo episódio que a gente tem problema pra entrar no ar, não sei o que há.
Ah, eu acho que eles iam encontrar novas coisas para criticar, né?
Porque
como
fala pra mim,
você
gostou do episódio triplo?
Eu não consigo.
Você gosta do episódio triplo?
É que eu vi dividido, né?
Eu também, eu vi dividido.
A história do irmão do Tom tá lá.
Nossa, olha, a partir do episódio 19.
Não, essa história foi chata.
São os quatro últimos, na verdade.
Esse daí é uma das piores histórias que teve foi a história do irmão do Tom.
Ah, achei muito chato.
Ah, gente, outra coisa que eu não suporto, que eu sei que todo mundo gosta, mas... Ai, esses flashbacks no meio do episódio. É muito confuso. Assim, o Matt tá de gravata hoje. Aí no passado ele tá de boné pra trás.
E o Danny é o mesmo.
Então,
assim.
Não, eu gostei.
Da
eu
forma gostei como foi apresentado o flashback. Da forma como foi apresentado o flashback, talvez não tenha sido a melhor, porque realmente dava uma certa. Não digo confusão.
Mas sei lá, não funcionava.
Não era o melhor encaixe pro tipo de série, pro tipo de temática. Mas eu gostei de saber
passado,
por que,
né,
que eles saíram. Qual foi a briga exatamente?
Só que assim,
tinha que contar.
Só que eu acho que eu não sei exatamente quando que eles cancelaram a série, eu não lembro.
Acho que foi lá pelo 16º
episódio. Ficaram sabendo mais ou menos quando foi cancelado.
Exatamente quando foi. Porque eu acho que isso foi um recurso também que eles acabaram usando.
Acho que foi um pouco depois.
Eles resolveram, se não já no começo já era isso.
É porque tem todo um planejamento do que a gente vai ter pelas temporadas. Cortou, então vamos ver onde a gente consegue fazer o remédio.
Pra não deixar os fãs, porque a série tinha muitos fãs.
Desandou,
assim, totalmente sem respostas, né? Então os fãs querem ver o Matt e a Harriet juntos.
Exatamente.
Então vamos fazer eles estarem juntos. Né?
E pelo menos foi contar a história.
Eles explicaram.
Eu quase chorei no último episódio, mas porque sou a manteiga derretida.
Chorei muito.
Mas
acho que eu só choro com o Six Firanda.
Bem clichêzão, assim. Só faltava a Jordan morrer, porque se a Jordan morresse no último, eu ia falar assim.
Eu fiquei com medo disso acontecer.
Ah, eu ia falar, é muito clichê se ela morrer.
Ia.
Gente.
Nossa, fiquei aliviado que ela ficou viva. Desculpe,
não,
o
spoiler. Foi muito dramalhão. A partir do 19, quando ela ficou doente, foi pro hospital e o cara lá sequestrado, eu falei, ah, não, gente, que isso, é mexicano agora. Ficou difícil, se arrastou durante muitos episódios, assim. Foi no 19. Não foi nem no 20º.
Porque
foi,
a virada
foram quatro
ali,
episódios.
Um episódio muito legal que teve ali, que deu uma subida, foi o de Natal, né?
Então,
não sei
todo
se
mundo
é
falou
Natal,
que
né?
o episódio de Natal,
Natal é bem legal. Sei lá, é aquele.
Posso
horror.
Falar um palavrão? Vocês entenderam, né?
Nossa,
parece barulho. Por que o Grinch faz isso?
Não,
ele odeia o Natal.
Ah, é verdade. Não, não
geralmente no Natal, as pessoas que trabalham comigo.
Não, não é contra
Grinch,
o Natal.
Porque elas começam a fazer coisa, feitar árvore e falam, para, gente, isso
é
Grinch.
É, o cara também é meio Grinch.
Não é contra o Natal, não. É,
ah,
eu achei o episódio besta.
Ele é bem legal. Eu adoro
gente, o episódio de Natal.
Gente, eu
conheci você adora o Natal, né, cara?
A Harriet agarrou. Quem, peraí, foi o Matt que agarrou a Harriet, não foi?
Foi.
No episódio de Natal e beijou ela.
Foi o primeiro beijo deles,
foi,
não foi?
Foi.
Eu falei, agora
quer dizer,
vai,
primeiro...
era a hora deles começarem a se beber. Aí, de repente, os outros episódios...
Deu um beijo e nada aconteceu, né?
Meio
tipo
final
assim,
de temporada do House.
Tinha um levinho aqui em cima.
Tem que beijar, né?
O House que faz isso, né? Termina a temporada com uma coisa e a outra começa como se nada
tivesse
acontecido no ano passado. Foi meio... É.
Como pode, né?
Não gostei do episódio de Natal.
Ai, cara, que horror.
Pode.
Por que, assim... que você não gostou, então?
Ah, não sei. É que eu acho que falaram tanto que quando eu vi, eu tava com uma expectativa lá em cima. Aí eu falei, ah, nem
não
foi,
foi
tudo,
tudo
isso.
Aquilo.
Não foi o beijo também. Achei meio xoxinho.
Vamos falar de ruins, mas é bom.
Vou te dar uma trégua. Pode falar seu ruim, mas é bom. Só não
Obrigada.
Vou cantar porque eu não lembro da música.
Obrigada.
Mas se prepara que no próximo pode.
Ah, e no próximo você canta a viagem?
Não posso, eu prometi uma música. Eu não posso contar qual agora, mas no próximo podcast eu vou cantar a música, tá bom?
Prometeu pra quem?
Não te interessa. Fala o seu
nossa!
Bem,
meu Deus do céu!
No próximo box fechado.
Uou! É box
aí é bom que é bom que aí um monte de gente vai ouvir o próximo. Tipo
não
Lost,
é o variado,
sabe?
É o Denel.
A gente podia acabar com um tam, né? Igual no Lost. Né?
Meu Deus.
Não, o Tan foi a porrada, né? Porque só faltou a porrada.
Então,
não te interessa.
Só não levou porrada porque tem um cara no meio.
É que intimidade é uma droga. Né? Mas vamos lá, Ana. Gentilmente, o seu ruim mais é bom.
Não
querida.
Me notem. Mas eu acho que o ruim mais é bom são os diálogos. De
é muito Lorelai. E olha, é um diálogo bem Lorelai Gilmore. Pra
mas
não
foi
exato. Porque a Lorelai Gilmore é o extremo.
Não, não, mas foi por
isso. Não, eu digo isso
na
quantidade de
palavras
por minuto.
É muita
coisa.
Você conta
a Gilmore desse jeito, eu conto de outro jeito.
É que eu acho assim que.
Que ela demora pra... Não, que ela é muito rápida pra falar e quer falar tudo ao mesmo tempo.
Eles
jeito,
são recheados de muita informação.
Entendi, é um bom exemplo. Que...
Eles são recheados de muita informação relevante, entendeu?
São, é
são
e aí são tantas palavras que você se perde
diálogos.
Onde é relevante
não,
ou não.
Não, assim, e como eu não consigo ouvir o tempo todo só no inglês, eu acabo perdendo os. Perdi imagem.
É, porque você fica com o olho estacionado na legenda.
Exatamente. Na verdade, o que acontece? É muita informação relevante, então você tem dificuldade de digerir aquilo. Então, é bom, porque você sabe que é bem
são
escrito,
inteligentes.
Entendeu? São inteligentes e são informações relevantes. Os caras, não é igual a Lorelai, que fala bastante,
não fala nada.
Entendeu? Mas são piadas, entendeu? É o jeito dela, é a maneira dela se expressar, entendeu?
Oh, mas você acha
Agora, ao mesmo tempo, toda essa enxurrada de informações te deixa, meio atônito.
Meio perdido.
Vezes,
você não lembra o que falaram na frase anterior,
não,
né?
É que nem lembro, mas é difícil de você assimilar tudo, entendeu? De você conseguir filtrar tudo aquilo e falar, não, pô, é legal.
É, teve
mesmo,
episódios,
sabe?
Que eu lembro de voltar a legenda.
É, então, é difícil
pra poder
pra você
entender.
Assinar. Então, meu ruim, mas é bom esse. É ótimo o roteiro, não tenho...
E eu também não achava... Não
mas
achava.
É muita informação pra digerir, então ele acaba sendo uma série muito difícil.
E não me parecia um diálogo falado mesmo. Parecia bem texto escrito algumas vezes.
Algumas
porque
vezes
ninguém fala
é,
daquele
não,
jeito.
É muita informação pra você passar numa conversa, né? Carla, diga-me. Você consegue eleger um ruim, mas é bom? Porque quando a gente gosta muito é difícil.
É difícil, não, mas consegui eleger sim. É a Harriet. Eu gosto muito dela. Até na hora que eu falei aqui, assustou. Eu gosto muito dela.
É que eu gostava dela no Jack and Jill. Daí eu comecei a assistir Studio 6 e eu falei, nossa, eu gosto dela.
Eu gosto, gosto mesmo dela. Gosto muito. Só que às vezes ela é muito... Ela acaba sendo um pouco chatinha, enjoadinha demais.
Eu acho que é preconceito com os cristãos.
Não é?
Que horror.
Eu não posso ter preconceito com os cristãos.
Ela tá desempregada.
Eles me pagam porque é comida. Mas é, eu não sei, acaba ficando. Essa própria relação dela com o Matt eu acho muito, muito legal, bem interessante.
Eu acho ela bem mais maleável do que ele.
Mas
ela sempre quer voltar com ele e ele sempre coloca um empecilho no meio. Ele que é o chatão da história.
Não,
mas
ela acaba ficando chata. Eu não sinto ele chato. Eu não sei, acho que é porque eu gosto demais dele.
Eu acho que você tem uma super queda pelo
Mas, meu amigo, mas é bom a Harriet. Porque eu não tenho como não gostar dela, mas de vez em quando ela me...
Ela te chateia.
Eu acho que eu senti uma ponta de ciúmes por causa do Matt. Eu
acho que... é competição.
Não, eu achava meio irritante. Os dois, na verdade.
Caiu, meu bem.
Eu não tinha nenhum. Pensei agora o seguinte. O que eu gostava mesmo de assistir em Studio 60... Era a parte dos bastidores, o drama dos personagens não me interessava muito, não. Mas eu gostava de ver, tipo, aquele episódio em que a moça ficou sem dali e teve que sair que nem louca falando. Ou o cara que começa a xingar a emissora do nada no episódio piloto. Eu gostava mais de ver essas partes do que
sim,
o drama
que
da série em si. Então o meu é ruim, mas é bom seria o drama. Porque ele é essencial para a história da série em si, né?
Meu ruim, mas é bom, sim, prolongar muito o próprio Studio 60, porque ele é legal, mas
nossa,
só que...
deixa a Samara. Samara, continua escrevendo pro blog. Desconsidera
Samara, que...
De
você, tá?
Porque eu assisti um ano atrás o piloto, e aí era muita informação, eu me perdi, falei, meu, eu não vou assistir.
Então, sabe o que aconteceu?
Aí,
depois eu vou falar um negócio.
Eu voltei a assistir, e assistindo o piloto de novo pela segunda vez, eu vi de uma outra forma, quando você vai assistir um segundo livro. E quando eu assisti hoje, eu terminei de assistir o último episódio... Eu tava assistindo e falou assim, agora eu deveria estar assistindo o primeiro. Porque é igual um livro que você tem que ler a segunda vez. É um seriado que você tem que assistir uma segunda, uma terceira e uma quarta. Porque você vai ver as nuances conforme você revê. Você não consegue ver na primeira. Você vê em branco a primeira vez que você tá vendo. Você não consegue absorver tudo.
É, não dá. É muita informação. Eu comecei a assistir Studio 60 quando os episódios foram saindo. Então, quando eu assistia, ninguém nem falava da série. Era desconhecida mesmo. Eu lembro que eu comentava com a Ana na época. Uhum. E aí eu assisti até o episódio 16º, aí parou de sair, ficou difícil conseguir, a locadora não estava conseguindo uma legenda boa. Aí eu parei, não tive mais interesse em continuar. Ah, não, minto, foi... Sabe quando tem aquela pausa em janeiro, que aí para um tempinho e só depois volta? Foi por causa disso. E aí quando voltou eu já não estava mais interessado em acompanhar. Aí depois de um tempo eu voltei a assistir tudo de novo. Aí eu consegui entender melhor mesmo.
Uhum.
Até então,
bem difícil. É um seriado de difícil digestão, por N coisas. Por
mas é bom.
Bando de informação, por essa história deles estarem sempre criticando alguma coisa, por ter uma linguagem sobre televisão que nem todo mundo compreende, pelos diálogos mesmo em si. Então,
pra gente,
é uma série lado B.
Pra quem trabalha em TV, a gente sempre acha que o povo quer ver o que acontece nos bastidores, né? Talvez nem seja tanta verdade assim.
Mas pior de tudo que funciona. Não, eles já fizeram filmes desse jeito. Só que eu acho que era uma coisa que eu tava conversando. As coisas hoje em dia, elas são mais rápidas e são mais compactas. Eu não sei porquê.
Eu também não tô mais gostando de seriado de 40, 50 minutos.
Então, por que que todo seriado de drama tem que ter 45 minutos? Por que ele não pode ser menor? Entendeu? Eu acho que pra um episódio de novela, funciona bem, você tem lá os seus intervalos, você assiste e tal, mas eu acho que seriado ele tem que ser uma coisa mais compacta e rápida. Mas... passou um episódio de meia hora, pô, semana que vem mais meia hora, tá?
É porque hoje a gente tá cada vez mais acostumado com coisas curtas. Mas será que não é bom?
É complicadinho, a gente assumiu que é complicado.
São 50 minutos de muita informação, de densidade, de profundidade.
Ah, então é isso que eu ia falar. A gente não tá muito preguiçoso com a questão de pensar?
Não, eu não acho. Sabe o que é? É igual assim, foi igual eu tava há 2 semanas atrás, eu fui numa palestra.
Eu acho porque que a gente está muito treinado para engolir as coisas rápido demais.
Ah, tá, com essa história de iPod, de você poder ficar vendo o seriado em qualquer canto.
É diferente. Se você tem uma coisa assim que você consegue assistir durante uma hora e te prende, é como você vê um filme muito bom que você gosta durante uma hora e você fala assim, nossa, esse filme é ótimo, 1 hora e meia, 2 horas.
Mas então eu não tô fazendo mais filme assim.
Agora,
porque eu não tenho vontade.
Tem, alguns têm, não todos, mas...
Ah, sei lá. Eu sinto que eu tenho um prazo pra ver uma coisa. Eu tava vendo o John Adams, que é um que ganhou bastante Emmy também. 1 hora e 7, episódio piloto. Chegou nos 35 minutos, eu já não aguentava mais. E é bom, gente. É bom pra caramba.
Mas é que não dá, cara. Hoje em dia...
Eu acho que a gente tá ficando meio condicionado também.
Acho. Eu acho que... É muito enrolação. Tô te falando, então não consigo terminar de falar. Por favor, caramba.
É que tá muito filosófico.
Porque... palestra kardecista é sempre assim, desculpa, mas é palestra kardecista, vou ter que falar.
Palestra kardecista? É, kardecista, agora que ela morreu é tudo a mesma coisa.
Pode ser, eu quero falar agora.
Kardecista. Ou ela tem 1 hora, ou ela tem 1 hora e meia, 2. Então o que acontece? É difícil de você absorver. E eu fui há 2 semanas.
É difícil você ficar acordado. Vamos ser sinceros, não, é verdade.
Tá bom, mas assim... Eu fui há 2 semanas atrás numa palestra que demorou 35 minutos. Ela veio, foi, falou que ela tinha que falar.
Você gostou mais?
Gostei, terminou, tomei o passo e fui embora. Por quê? É aquilo que você precisa. E seriado, o que acontece? Hoje em dia tem muito seriado, é muita informação, tudo já foi feito. Então, às vezes você aproveita muito mais 30 minutos do que 45, do que 50. Te cansa.
E ainda mais a gente que assiste demais...
É, pra
pensa
gente.
Mais.
Então, no meu, às vezes eu penso assim, nossa, seria bom se todos os seriados tivessem 20 minutos.
Você não acha que tem muita enrolação?
Conta,
você não acha que você consegue
conta.
Resumir cada episódio e consegue. Deixar ele com 30 minutos, por
consegue.
Exemplo?
Consegue, principalmente
não,
isso porque
que eu tô falando,
a gente
é enrolação,
tempo.
Não é preguiça, é enrolação. Tem muita palavra, é a mesma coisa que você fazer uma redação que pede 20 linhas e você faz 30,
mas
porque
você
tá rolando.
TV
eu acho que
nunca
depende
foi
da
muito
trama.
Caracterizado por jogar som importante. Sempre tem a parte de enrolação.
Ai,
jornal,
hoje
jornal,
em dia eu acho que não funciona.
Jornal que deveria ter só informação relevante, não tem.
Vamos pras frases?
Tá.
A gente já passou do tempo. Eu não tenho nenhuma, porque eu
como
não.
Assim?
Eu vi o seriado há muito tempo, gente. Aí eu falei, hoje de manhã eu entrei no IMDB, só tinha uma. Aí eu falei, não.
Tem gente que já vai
mais. Seria muita, seria gente, muito da minha parte copiar a única frase que tem de MDB, né?
Isso quer dizer que as outras pessoas...
Eu vou falar porque que eu não vi o seriado, tá,
ah, então,
Ana?
Então, gente, eu vou falar porque que você não viu o seriado. Vamos!
Não,
precisa.
Minha vida particular não é de interesse.
Então você
do
não
nosso
vai falar
público.
Que a Ana é culpada.
Senão eu estaria fazendo um podcast sobre reality show, né?
Acho que você devia ir lá fora pra imprensa e ficar falando um monte, igual o Simon fez.
Manda release.
Ok, Caio, não fique vermelho, tá?
Você não tem frase, então?
Não, não achei nenhuma muito boa.
Então, seguinte, eu tô sem os DVDs lá em casa, mas eu lembro o contexto da frase.
Você viu o trailer no YouTube?
Que bom que você conheceu.
Falando nisso, o DVD já tá aí,
tá
gente.
Aí,
tá materialista.
Então, eu não lembro exatamente o nome do cara, mas acho que é Andy, que é o roteirista que o Danny
roteirista
chamou
chato.
Pra chamar o chato que o Danny chamou. O Matt chamou pra ajudar.
O que não sorria.
Exatamente.
Ele mesmo, que a esposa morreu.
Que a esposa morreu num acidente terrível.
Enfim,
o
da história trágica.
Exatamente. quando o O Matt tava escrevendo tudo sozinho, né? Chamou ele, o cara, pra ajudá-lo e pra ajudar com os roteiristas novatos. Os roteiristas novatos não conseguiam fazer nada. E aí o cara foi lá e falou pro Matt: então, eles têm que... Você tem que fazer um... Esqueci o nome do termo agora. Jogar eles no fogo. Porque eles têm que se sentir tão ferrados quanto você. Eles têm que sentir o som.
Pra as pessoas não darem risada. Saber como uma piada é ruim.
Pra mim, essa foi a melhor parte. Foi as melhores frases.
Então, essa... Quer falar essa frase? Depois eu falo.
Pode falar.
Não, pode falar.
Ui.
No piloto, quando a Jordan tá conversando com o Danny, tentando convencê-lo a voltar pro Studio 6, a assumir o programa, né? Ela fala, não, e tal, eu sei do seu problema, mas eu não vou contar pra ninguém, não sei o que e tal. E ele fala assim pra ela, eu não tenho razão nenhuma pra acreditar em você. Ela fala, por quê? Porque você trabalha em televisão.
Você conseguiu...
Adoro essa parte.
Você conseguiu uma frase, eu sou mais como a Carla. Tem mais ações nos seriados que são legais do que o que eles falam em si, por exemplo.
Mas vale.
Eu tenho várias frases, igual aquela que o Matt entra com a árvorezinha no episódio de Natal, eles falam, quem você é? O Linus? Porque ele tá com aquela árvorezinha podre, morta. É engraçadíssimo, mas essa não é minha frase.
Quem é Linus? Ah, o do Charlie Brown? Lembrei.
E, na verdade, a cena é muito engraçada. O Matt tá lá dando... uma super bronca em todo mundo, que os caras vêm mal vestidos na sala de roteiro e não sei o quê. Na lição de moral, a Harriet entra e fala assim pra ele: você é um adolescente tarado, cheio de hormônios e com acessibilidade de cabeça de prego. Mas ele fala: bom, isso aqui vai começar a valer depois. Mas é mais pela ação dela ter entrado lá no meio de tudo,
desmoralizada,
entendeu? Enquanto ele tava lá dando uma lição em todo mundo.
Isso eu achei meio Chandler. Esse tipo de coisa
não
aconteceria com o Chandler.
Eu achei super inteligente.
Não, é inteligente.
Falar assim, isso vai acontecer daqui a alguns minutos. O Chandler não.
Mas o Chandler
idiota,
faria isso. O Chandler faria isso. Bom, gente.
Mas não com o clima que o Matt falou. Eles são diferentes.
Sim, eles são.
Ah, é isso
mas
aí.
É um humor inteligente, né? Bom, daria pra falar mais, mas o Caio não para de tentar apressar a gente, entendeu?
Vamos,
a gente
vai
fazer
um
Studio 6 outro dia, porque a gente não pudesse conversar.
O Caio fica
muito. Eu prometo que eu assisto tudo de novo pra gravar o próximo.
Exatamente, eu também. Terceira vez.
Duas vezes e meia, hein? Eu vou ter assistido. Ninguém me segura. Considerações?
Não,
por e-mail. Quer falar mais?
Não,
pode falar.
Eu tenho vontade de falar agora.
Ai, que drama. Vai lá pro Studio 6. Gente, valeu por ter ouvido. Espero que vocês ouçam o próximo podcast. Cliquem nas propagandas do blog. Um recadinho só.
Isso,
o blog ficou um tempo fora do ar, porque a gente teve problema com a banda que estourou e eu estava monetariamente deficitário, assim que fala.
Defasado.
Isso, sem dinheiro. Então,
boxfechado.com.br
vai passar a ser o nosso endereço original. Em breve, quando digitar boxfechado.com, já vai cair no .com.br, tá bom?
Isso aí, mês que vem, em homenagem ao Caio novamente, porque é mês das crianças, ele escolheu o seriado The Nanny. Então, mês que vem, especial de mês das crianças.
E no mês que vem, a gente fala bastante sobre seriado infantilzinho, né?
Isso.
É isso aí, fãs de punk.
Eu quero falar, punk.
Gêmeas,
né?
Olsen.
Até
lá.
Até a próxima. Beijo pra todo mundo. E vocês ficam no final com Under Pressure do Queen, que tocou no piloto, que é uma música que, né, mostra
isso,
toda a realidade da confusão pra ir no Subsist. Até lá, pessoal.
Tchau.
Tchau, gente.
Tchau. Pressure.
It's so slash and torn. Why? Why?